Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Alô, ouvintes e internautas da Voz da América, bem-vindos à emissão vespertina neste domingo 16 de junho. Um excelente domingo a todos, é o que desejam. O Álvaro Lugero Andrade aqui na apresentação, o Jaime Faria na produção e o Sérgio Nhambi, que estará aqui nas notícias. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas e a onda média, e também em frequência modelada através das nossas rádios parceiras. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Uberulanda, Rádio Comunitária Kazumaia, Rádio Educativa de Cátio, em Moçambique, através das FM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras, FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. Na missão de hoje, teremos, como habitualmente, a janela de Angola sobre as enormes potencialidades turísticas do país. Mas a falta de infraestruturas e de serviços conexos afugenta os empresários, segundo analistas que propõem fortes investimentos no setor. Como é domingo, na rubrica Perguntas à doutora Graça Matzinha, o tema de hoje é bebés prematuros. E no Fala África, a Danisteski conversa com Nádia Feijó, reconhecida pela revista Forbes África Lusófona na sua primeira edição como uma das 30 jovens mais talentosas da África Lusófona. Mas antes, vamos às notícias que marcam este domingo com Sérgio Nhambi.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou no domingo que a Rússia não está preparada para uma paz justa, insistindo que Kiev está aberta a conversações imediatas se Moscou retirar as suas tropas do país. O líder ucraniano falava no final de uma importante cimeira diplomática na Suíça, para a qual a Rússia não foi convidada, destinada a angariar apoio para as propostas de Kiev sobre o fim da guerra. A Rússia e os seus dirigentes não estão preparados para uma paz justa. Isto é um fato, disse Zelensky aos jornalistas na conferência de imprensa de encerramento. O comunicado final, acordado por cerca de 80 estados, reafirmou o compromisso com a integridade territorial da Ucrânia e disse que o diálogo entre todas as partes seria necessário para acabar com o conflito. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente russo Vladimir Putin exigiu na sexta-feira que a Ucrânia retirasse as suas próprias tropas do sul e do leste do país se quisesse que a invasão terminasse. O presidente francês Emmanuel Macron criticou a exigência como um apelo à capitulação, enquanto Zelensky rejeitou o ultimato afirmando que se tratava do tipo Hitler. No domingo, Zelensky apelou à Rússia para retirar a sua tropa e respeitar a integridade territorial da Ucrânia. A Rússia pode começar a negociar conosco amanhã, mesmo sem esperar por nada, se deixar os nossos territórios legais, eram as palavras de Zelensky. Zelensky disse ainda que gostaria de ver a China desempenhar um papel mais importante na discussão de uma solução para o conflito. Em mais notícias, o primeiro-ministro chinês Li Qiang prometeu no domingo um novo casal de pandas gigantes a um jardim zoológico e instou a Austrália a pôr de lado as suas divergências com Pequim no início da primeira visita ao país do segundo dirigente chinês mais importante em 7 anos. O político mais poderoso da China depois do presidente Xi Jinping chegou no final de sábado a Adelaide. A viagem de Li tem se centrado até agora na diplomacia do panda, na recuperação do comércio, incluindo o vinho, e na recuperação dos laços diplomáticos depois da China ter iniciado uma redefinição das relações em 2022, que praticamente entraram em colapso durante os nove anos da anterior administração conservadora da Austrália. As relações caíram devido à legislação que proibia a interferência estrangeira encoberta na política australiana, à exclusão do gigante das telecomunicações de propriedade chinesa Huawei, da implantação da rede 5G nacional devido a preocupações de segurança e ao apelo da Austrália para uma investigação independente sobre as causas e respostas à pandemia da Covid-19. A polícia alemã disse neste domingo que baleou e feriu um homem que estava a ameaçá-los com um machado e uma bomba na cidade de Hamburg, no norte do país, horas antes de receber um jogo do torneio de futebol Euro 2024. Os agentes da polícia abriram fogo depois de um homem se ter recusado a largar o machado, atingindo-o na perna, informou a agência de notícias alemã DPA, citando a polícia de Hamburgo. Os meios de comunicação social alemães publicaram imagens de uma pessoa caída na rua, rodeada de paramédicos e polícias. O porta-voz da polícia disse que não havia nenhuma indicação inicial de que o incidente estivesse relacionado com o jogo. O governo talibã do Afeganistão declarou no domingo que vai enviar uma delegação à Conferência de 2 dias das Nações Unidas sobre o Afeganistão, que terá início em Doha, Catar, a 30 de junho. Esta será a primeira vez que os governantes afegãos, de fato, participarão numa reunião de enviados internacionais sobre o Afeganistão, desde que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, iniciou o processo há mais de um ano, com o objetivo de desenvolver uma abordagem mundial coerente e unificada para o envolvimento com os talibãs. A Tailândia está a avançar com seu pedido de adesão aos BRICS, o grupo de países de desenvolvimento que inclui o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, mas especialistas dizem que estão céticos quanto ao fato de ser a decisão certa. Os membros querem construir uma alternativa ao dólar americano e ao sistema financeiro mundial a ele ligado.
Abrimos aqui a janela de Angola. Hoje, o Agostinho Gaeta aborda as enormes potencialidades turísticas no país. No entanto, a falta de infraestrutura e de serviços conexos afugenta os empresários, segundo analistas que propõem investimentos sérios neste sector. Eles falaram com o Agostinho Gaeta, que agora entra desde Luanda.
Angola dispõe de um forte potencial turístico que vai desde a fauna, flora, património edificado, simbolismo, manifestações religiosas, culturais e artísticas, o turismo urbano, montanhismo e o turismo de aventura, assim como os cursos fluviais atraentes, fazem do território com 1.246.700 km² e mais de 1.600 km de extensão costeira um espaço propício para prosperar economicamente com o desenvolvimento da indústria da paz. Todavia, a falta de aposta em setores-chave, como a saúde, educação, formação especializada, investimento em infraestruturas turísticas e complementares, impossibilitam a realização de turismo de massa e deitam por terra todo um conjunto de oportunidades de negócios neste setor. Carlos Bumba, presidente da Associação Angolana de Guias Turísticos, refere que, apesar de todo o potencial nacional, é utópico falar em negócio neste setor, por conta de condições básicas, tais como as dificuldades de obtenção de divisas e serviços cambiais, as complicações de funcionamento da rede de cartões Visa e Mastercard, a instabilidade cambial e a inexistência de eletrificação e canalização de água potável em zonas de interesse turístico.
Falando da foz do rio Xiluango, em Cabinda, até a foz do rio Cunene, no Namibe, temos 1.600 km costeiros, onde a exploração visível e que todos conhecemos é dos hidrocarbonetos. O turismo ainda é escasso, nem sequer 5% representa desses 1.650 km costeiros. Depois temos os cursos fluviais, né? Os grandes rios deste país não têm exploração, não têm aproveitamento para o ecoturismo. Temos as montanhas super atraentes, aconchegantes, terapêuticas. Também não há exploração para o montanhismo, para o turismo de aventura. Temos as cidades históricas, que também não encontram ainda aproveitamento e exploração para o turismo urbano. Temos as manifestações culturais, manifestações artísticas, as crenças, que também, infelizmente, ainda não fazem parte do capital turístico naquilo que diz respeito ao turismo espiritual. Somos, então, este país potencialmente rico em termos turísticos, super virgem ainda. É tudo isso que a Angola tem. É uma riqueza enorme. Não, em Angola ainda não se faz turismo de massa. Uma vez ou outra ocorre, por exemplo, a questão do comboio turístico, né, do caminho de Fora de Benguela, que chegou a levar mais de 100 pessoas, a questão às vezes dos festivais, mas não é um turismo estruturado. Nós somos ricos em cultura, é verdade, mas não temos registro, por exemplo, de uma presença de turistas ou de excursionistas, por exemplo, numa festa de Fico, de Ekwendje, ou num ritual dos Bakama, ou numa entronização de um rei, onde haja tantos turistas. Nós temos aqui relatos, experiências de algumas edições do Feste Congo, né? A Festa da Cultura Congo, que acontece em Baza Congo, em saudação ao Patrimônio Mundial. E há dificuldades porque vontade há, muita gente quer e quereria ir lá, mas não pode porque não há estrutura de apoio, não há alojamento, não há logística. Então ainda não temos. Podemos ser ricos do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico, mas se não houver estruturação da oferta, da logística, não haverá turismo social, não haverá. Eu não alinharia nas oportunidades de negócio, porque para haver oportunidades de negócio, temos que ter uma lei de investimento privado atraente, uma lei de investimento privado que proteja o investidor também. É muito utópico, é meio poético dizer que há oportunidades de negócio no setor do turismo, porque não temos repatriamento de divisas. É muito complicado falar em importância de investimento. Não funcionam os cartões da rede Visa e Mastercard no país. Quando funcionam é em situações raras, escassas e até de alguma sorte ou bênção. Não temos a estabilidade cambial. Não temos a eletrificação das zonas de interesse turístico. Não temos a canalização de água potável na zona de interesse turístico. Não temos terraplanagem nesses lugares. Para se retirar o investimento leva-se um tempo, é um negócio de risco. Então, só haverá oportunidades, ou só podemos falar de oportunidades de negócio no setor do turismo, quando houver uma aposta na educação com resultados plausíveis, tangíveis, quando houver uma aposta na saúde, ok? Porque não pode haver turismo, não pode haver oportunidade de investimento no turismo se lá naquela localidade não há sequer um posto médico e tenha uma seringa ou uma agulha. Então isso não funciona.
O Presidente da República, João Lourenço, recomendou recentemente a realização de um profundo diagnóstico ao setor do turismo para descobrir por que razão é que, com todas as condições que Angola tem, o país não consegue ainda verdadeiramente atrair turistas. Para o chefe de Estado angolano, é preciso um trabalho conjunto para uma viragem significativa no quadro do turismo de Angola e sublinhou a importância do turismo para a economia nacional. O turismo em Angola é um diamante bruto que precisa ser refinado para contribuir para o crescimento económico, diz Sadoca Alfredo, presidente da Associação Vida Angola, para quem é preciso criar as condições necessárias para a prática do turismo e a atração cada vez maior de turistas.
Eu tenho dito, né, que o turismo é o segundo petróleo, é o segundo ouro. O turismo é um diamante bruto que precisa ser lapidado em Angola. Ou seja, nós temos um petróleo que precisa ser refinado, que precisa ser transformado. Temos o petróleo e seus derivados, que vai fazer com que a economia ganhe robustez, a economia seja mais forte, mais competitiva, e a ser forte e competitiva, estamos querendo dizer também que vai poder se repercutir positivamente na vida de cada cidadão angolano, porque o turismo transforma a vida não só de quem faz turismo, mas também de todos os intervenientes. Por exemplo, estamos a falar do turismo. Quem vai para Mbanza Congo? Mbanza Congo, como uma localidade histórica, um sítio histórico, para alguém que sai de Luanda para lá, de certeza que não vai voltar no mesmo dia. Tem de dormir, já vai precisar de serviços de hotelaria, tem de comer, tem de beber água. Se não for com o carro próprio, né, transporte público, vai precisar de um táxi, vai precisar de uma série de serviços lá naquela localidade. Fazendo isso, estamos a fazer o quê? Estamos a contribuir para a economia. Então, os estrangeiros, ao virem cá no nosso país, o país só ganhará caso o executivo angolano, e eu tenho dito, uma vez já falei sobre isso, nós só vamos ganhar no turismo se as condições para o turismo forem criadas. O que é que tu está querendo dizer? Por exemplo, eu me debato sempre com a questão de Maçangana. Se as vias de acesso para esses locais estiverem em condições, se os investimentos, tanto privado como público, estarem alocados nestas localidades, quem vai para Maçangana tem um local para dormir, tem um restaurante, né? Tem energia, tem rede de telefonia móvel, tem segurança, tem todos aqueles requintes que faz o turismo ser turismo, que coloca o turista, o visitante, confortável. Então, nós vamos ganhar muito no turismo. E o que é que eu digo sempre? Será que as pessoas, os estrangeiros que vêm no nosso país fazer turismo, ao irem para esses locais, quando voltam, têm vontade de cá vir? Será que o que nós mostramos atrai? Qual é a mensagem que eles passam para lá onde vão? Será que é uma mensagem, como posso dizer, que cria água na boca, que cria expectativa? Ou uma mensagem desencorajadora? Mas, no entanto, nós temos Angola como um país forte, porque nós temos tudo para dar certo. Repito, o turismo em Angola é um diamante bruto que tanto o governo como os empresários privados, e não só, precisamos explorar bem essa área da nossa economia. Porque o turismo não sai da moda. Quando se investir no turismo, os retornos serão imediatos. Então, eu olho para o turismo de forma particular como o segundo petróleo de Angola. E nós podemos até substituir as receitas, podemos, porque o turismo vai tornar o nosso PIB mais robusto, porque a economia vai circular, nós vamos ter muita arrecadação, muita gente vai se envolver. Estamos a falar de desemprego, estamos a falar, o turismo emprega, o turismo transforma, estamos a falar da cultura, estamos a falar do desenvolvimento social, econômico, estamos a falar de uma série de coisas que o turismo em si faz.
Há uma diversidade de oportunidades para a exploração turística do país, mas com enormes desafios estruturais e operacionais que acabam por obstruir o desenvolvimento social e económico de Angola, afirma Luísa Cristóvão, promotora de eventos turísticos e guia turística.
Na verdade, temos muitas oportunidades de explorarmos cada vez mais a vida selvagem, como, por exemplo, o Parque Nacional da Kisama e a hospitalidade calorosa do povo angolano, que são motivos, atenção, convincentes para visitarmos neste país africano vibrante e acolhedor, Angola, claro. O país Angola oferece-nos uma rica diversidade cultural e natural. Oferece-nos também um vasto potencial turístico que representa diversos desafios estruturais e também operacionais, claro, que obstruem o seu desenvolvimento socioeconômico no mesmo sector. Claro, Agostinho, as zonas mais visitadas é o Miradouro da Lua. Posso até usar aqui como exemplo, por ser um local incrível e diferente de várias paisagens.
O executivo angolano implementou diversas reformas na legislação angolana, o que revitalizou o setor do turismo e o ambiente de negócios no país. O decreto presidencial 189/23 prevê isenção de vistos para cidadãos de 98 países, o que retira a burocracia na entrada de turistas em massa no território angolano. Em Angola, 51% do fluxo turístico nos últimos 6 anos é proveniente da Europa, 17,1% de outras partes do continente africano e 15% da Ásia. Dados de um estudo sobre diagnóstico do turismo em Angola, avaliação de desafios e oportunidades revelam que 60% dos europeus visitam Angola por motivos de trabalho, enquanto 17,4% por negócios e 16,7% para lazer. O mesmo estudo, que cita dados do Plano Nacional de Fomento ao Turismo, Planatur 2024, refere que entre 2016 e 2022, a contribuição do turismo para o PIB sofreu uma redução de 1,3% para 0,1%. As receitas, que eram de 628 milhões de dólares em 2016, caíram para 24 milhões em 2022. O Plano Nacional de Fomento ao Turismo aponta a necessidade de se reavaliar e adaptar as estratégias do setor para aproveitar as oportunidades emergentes de um mercado global cada vez mais competitivo. A indústria do turismo é geradora de emprego para a população e de receitas para o orçamento geral do Estado, sobretudo quando feito em massa. Contudo, não há turismo social e de massa em Angola. Esta situação, segundo Luísa Cristóvão, põe em causa os investimentos e as oportunidades de negócios na indústria da paz e, consequentemente, na economia nacional. É preciso acreditar no turismo e fazer dele uma fonte de receita e principal cartão postal de Angola, pois o país tem tudo para dar certo neste setor, disse Sadoc Alfredo, presidente da Associação Vida Angola.
Olharmos para o turismo também como a nossa fonte de receita, como nossa principal carta de visita. E recentemente o Presidente da República, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, estava no Namibe. Aquilo é bonito de se ver. E já conseguimos ver que há investimentos. Foram lá no Parque do Iona, fez-se um trabalho, e está ali, fez-se uma inauguração. E são esses investimentos que vão atrair o turista. Porque o turista vai para algum local, ele precisa ter coisas que lhe atraem, coisas que lhe dão, que lhe acrescentam algum valor. Porque você vai num sítio onde não tem nada, encontra matas, podem até te contar um monte de história a respeito daquilo, mas se há dificuldade de acesso, há dificuldade de acomodação, há dificuldade de comunicação de forma geral, a pessoa não quer lá voltar mais. Mas quando há facilitação nas trocas de experiência, quando há facilitação na troca de serviços, ali sim o turismo vai fluir e vai ser um elemento fundamental para a nossa economia, sobretudo para o PIB. Então, nosso governo, o que tem feito está bom. Temos agora um ministro jovem, né? O Márcio Daniel, que acreditamos ter novas ideias, novas dinâmicas para alavancar o turismo em Angola. Temos tudo, nosso país tem tudo para dar certo no quesito turismo.
É imprescindível investir na formação cultural, turística e de cidadania dos cidadãos para que se alargue o conceito de turismo e a população tenha uma mentalidade turística. Carlos Bumba, presidente da Associação Angolana de Guias Turísticos, entende que o turismo deve fazer parte do plano curricular no sistema de ensino.
Os estrangeiros nos seus países, desde as primeiras classes de escolaridade, aprendem sobre o patrimônio cultural e o patrimônio natural. Têm programas ou viagens de incentivo. Então, já crescem nesse espírito. É diferente do nosso caso, que nós não estudamos o patrimônio cultural. Do pouco que nós estudamos é o quê? São as nossas barragens, os parques e nada mais. Desconhecemos completamente a nossa realidade geocultural, porque a escola não nos ensina. Então, é difícil. Se eu não cresci, se eu não aprendi, não fui educado, não me foi ensinado a valorizar o Mirador da Lua, a valorizar o Morro do Moco, a valorizar qualquer árvore, qualquer animal, a valorizar as culturas, a etnia, de forma a forma de se apresentar, de se vestir, de pensar, o meu conceito de turismo vai ser só estar num restaurante, comer, dormir num hotel. Para mim, turismo vai se resumir a isto. Ir ao hotel, ir ao restaurante e mais nada. Então, os estrangeiros têm esta vantagem. Primeiro, o poder de compra, que os angolanos não têm. Segundo, a questão cultural. Né? Não temos a mentalidade. Né? Isso tinha que fazer parte dos currículos escolares. Uma vez não fazendo parte, fica difícil, mesmo nos próximos 15, 20 anos, termos esta alteração, né? no número de turistas, dizer que os nacionais um dia venham superar. Vai ser muito, muito difícil, porque nem sequer agora começamos. E nem sei quando começaremos a introduzir o turismo nos currículos escolares. Sobretudo a questão do patrimônio natural, o patrimônio cultural, a importância de fazer turismo. Isso tem que passar pelas escolas, tem que passar a miúdo pela comunicação social, tem que passar nas igrejas. Então, tem que estar em tudo, tem que estar nos mercados. E depois, o nacional, se tivesse parques de campismo, parques de caravanismo, de certeza que ia se encostar ao número de estrangeiros que fazem turismo, mas não. Como é caro estar num hotel ou numa pensão, então eu não tenho como montar a minha tenda num sítio que não tem ponto de água, não tem ponto de luz, nem um espaço para cozinhar. É difícil, então tínhamos que criar parques de campismo e caravanismo para que houvesse turismo a todos os bolsos.
Carlos Bumba, presidente da Associação Angolana de Guias Turísticos. Angola dispõe de um forte potencial turístico, todavia falta aposta séria em setores chaves, como saúde, educação e formação especializada, bem como investimento em infraestruturas para fazer do turismo uma fonte de receita para o orçamento geral do Estado. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, continuação de um bom domingo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Hoje é domingo 16 de junho para todos, continuação de Boa Escuta da Voz da América.
VOA.
Ouvintes internautas da Voz da América, bem-vindos a esta emissão, neste domingo 16 de junho, aqui na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Farias. Notícias está o Sérgio Nhambi. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, onda média, também em frequência modulada através de rádios parceiras. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, também a Uberulanda, a Rádio Comunitária Kazumai, Rádio Educativa na cidade de Catio. Em Moçambique, com as nossas parceiras, em Maputo, ZFM, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Depois das notícias que marcam este domingo, vamos à conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha, hoje sobre bebés prematuros. E depois, habitualmente aos domingos, a Dani Sesky traz na rubrica Fala África uma conversa com Nádia Feijó, uma das personalidades mais importantes e influentes de Angola e também da África lusófona. Mas primeiro, as notícias com o Sérgio Nhambi.
Nas notícias de hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou no domingo que a Rússia não está preparada para uma paz justa, insistindo que Kiev está aberta a conversações imediatas se Moscou retirar as suas tropas do país. O presidente ucraniano falava no final de uma importante cimeira diplomática na Suíça, para a qual a Rússia não foi convidada, destinada a angariar apoio para as propostas de Kiev sobre o fim da guerra. As Forças Armadas israelitas anunciaram no domingo uma pausa nos combates durante o dia ao longo de uma estrada no sul da faixa de Gaza, a fim de libertar as entregas de ajuda humanitária destinadas aos palestinianos desesperados que enfrentam uma crise humanitária provocada pela atual guerra no seu nono mês. O exército disse que a pausa começaria às 8 da manhã e permaneceria em vigor até às 7 da tarde. As pausas serão efetuadas todos os dias até nova ordem. O primeiro-ministro chinês prometeu no domingo um novo casal de pandas gigantes a um jardim zoológico e instou a Austrália a pôr de lado as suas divergências com Pequim no início da sua primeira visita ao país do segundo dirigente chinês mais importante em 7 anos. O político mais poderoso da China, depois de Xi Jinping, chegou no final do sábado a Adelaide.
Obrigado, Sérgio. Os ouvintes internautas, lembrem-se que estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E agora sim, vamos falar de saúde. Ana Guedes e a doutora Graça Matzinha abordam bebés prematuros.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório médico da Voz da América, em que falamos com a doutora Graça Matzinha sobre um tema de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Desde que está tudo muito bem, espero que a Ana esteja também a gozar de boa saúde e os nossos ouvintes também.
Por aqui, doutora, estamos bem, apesar de que aqui nesta zona, não é? Estamos a entrar na época fria e, como tal, começa a haver preocupações com as pessoas terem constipações, gripe, problemas respiratórios, que depois, de alguma forma, podem complicar a situação que nós vivemos, que é a do coronavírus, não é? Mas hoje vamos falar não exatamente do Covid, não de constipações ou de gripe, doutora, mas vamos falar de nascimentos prematuros, doutora. O que é um nascimento prematuro? Quando é que se considera que um bebê nasce prematuramente?
Pois é, Ana, é um tema bastante interessante e numa altura em que a nível global celebra-se o dia do prematuro, não é? Que é um dia que visa chamar atenção em relação à importância da prematuridade, mas mais do que isso, em relação aos cuidados que a mulher tem que ter durante a gravidez. Então, o que é isso da prematuridade? Bem, prematuridade é basicamente um bebê que nasce antes do seu tempo. Nós sabemos que uma gravidez normal, não é? Dura 9 meses, que é a idade gestacional, normalmente é 9 meses, que também pode ser contado por semanas. E considera-se que uma gravidez está no tempo próprio para a criança nascer quando está acima de 37 semanas. Portanto, estamos a falar mais ou menos no início do 9º mês e até as 40, 44 semanas, aí consideramos que ainda é o tempo correto. Portanto, em termos mais clínicos, nós dizemos que é o termo, que é o fim da gravidez. Entretanto, uma criança que nasce antes das 37 semanas, essa criança nasce prematuramente. Portanto, consideramos que é um parto prematuro todo aquele que acontece antes das 37 semanas de gravidez.
Doutora, quais são as causas de um parto prematuro? Por que uma criança nasce prematuramente?
Olha, há várias causas que podem levar a um parto prematuro. Dentre elas, infecções a nível do útero, outros problemas de saúde que a mulher pode apresentar, como anemia, o aumento da tensão arterial, que seria a pré-eclâmpsia. Tudo isto pode levar pode conduzir para que a mulher tenha um parto prematuro. E o parto prematuro tem maior chance de acontecer em mulheres com mais de 35 anos e também aquelas que têm menos de 16 anos, mulheres que estejam grávidas de gêmeos, mulheres que já tenham tido um parto prematuro anterior, mulheres que têm sangramento no terceiro trimestre da gravidez. Essas também estão todas em risco de ter um parto prematuro. Então, há aqui algumas causas ou algumas situações que podem levar ao parto prematuro de forma mais detalhada. Por exemplo, uma mulher que tenha um colo uterino fraco, portanto, o colo uterino não consegue segurar o bebê até o fim da gravidez, essa pode ter um parto prematuro. Uma mulher que tenha anemia, uma mulher que tenha uma gravidez de gêmeos, situações de malformação fetal podem levar também a um parto prematuro. Mulheres que tendem a fazer esforço físico muito, muito intenso durante a gravidez também podem ter um parto prematuro. Mulheres que durante a gravidez fazem uso de drogas e bebidas alcoólicas também podem ter um parto prematuro. Mulheres que durante a gravidez tenham doenças como a tuberculose, a sífilis, a infecção urinária também podem ter um parto prematuro. E o fator que eu referi anteriormente, que é o aumento da tensão arterial na gravidez, acompanhada de outros sintomas, que se chama pré-eclâmpsia, também pode levar ao parto prematuro. E, por fim, temos situações em que nós sabemos que o bebê fica envolvido numa bolsa d'água. E há situações em que esta bolsa rompe muito mais cedo do que o esperado, porque ela tem que romper mesmo lá no fim da gravidez, que é para permitir a saída do bebê. Então, em situações em que há uma ruptura precoce desta bolsa, há também um risco muito aumentado de o bebê nascer prematuramente.
Doutora, a questão da idade, a idade da mãe também pode influenciar?
Exatamente. A idade da mãe não é uma causa per si, mas é um fator de risco. Portanto, não basta simplesmente que a mãe tenha mais de 35 anos e nós vamos assumir que ela pode ter. Ela corre o risco, mas é preciso que também haja outros fatores que possam fazer com que ela tenha este parto prematuro.
Há alguns cuidados especiais que se tomam quando se trata, por exemplo, de um parto prematuro, contrariamente a um parto normal?
Sim, Ana, naturalmente. Bem, antes de falar dos cuidados, talvez fazer aqui uma referência a alguns sinais que podem nos levar a concluir que estamos diante de um parto prematuro. Primeiro, dizer que este parto prematuro pode ocorrer em diferentes fases da gravidez. Conforme eu disse, desde que seja abaixo das 37 semanas, é um parto prematuro. Pode haver um parto prematuro muito cedo na gravidez, antes, por exemplo, das 28 semanas. Pode haver um parto prematuro entre as 28 e 32 semanas, um entre 32 e 34 e um entre 34 e 37 semanas. Dizer que quanto maior for a idade gestacional, mais probabilidade deste bebê sobreviver existe. Portanto, se temos um parto prematuro com 28 semanas, dependendo do sítio onde a mãe está e do contexto local dos cuidados de saúde, a probabilidade deste recém-nascido sobreviver é muito menor se o parto prematuro for entre 34 e 37 semanas, porque o bebê está relativamente melhor desenvolvido, não é? E tem mais chances de sobreviver.
Uhum.
Então, há alguns sinais que podem levar a mulher a suspeitar que possa ter um parto prematuro. Um deles é o início, por exemplo, de dores fortes, ou acompanhadas de contrações, num período que normalmente ela não tem que sentir dores muito fortes ou sentir contrações fortes. Então, este é um sinal que tem que ser de sinal de alerta. Mulheres também que apresentam sangramento acompanhado de dores também pode nos levar a pensar que há um risco aí de um parto prematuro. E também situações em que a mulher começa a sentir que ela está a perder líquido, não é? Porque o líquido também é perdido já no fim da gravidez. Ela começa a sentir que está a perder líquido e também tem dores ou tem febre. Isto tudo pode levar a pensar que há um risco de haver um parto prematuro e é muito importante que ela procure ajuda médica o mais rápido possível, que é para ser feita uma avaliação e também ter uma assistência especial em dependência da situação que ela se encontra. Portanto, é muito importante que a mulher se dirija à unidade sanitária se ela tiver alguns dos sintomas que eu me referi.
Bom,
chegando à unidade sanitária, se efetivamente ela já estiver em trabalho de parto, há algumas medidas que podem ser tomadas que vão depender naturalmente de caso a caso e os profissionais de saúde que estiverem a avaliar a mulher irão saber como gerir essa situação que a mulher apresenta, não é? Porque se ela já entra em trabalho de parto, é preciso assegurar que este bebê, ao nascer imediatamente, seja levado para uma unidade de cuidados intensivos, onde estará sob oxigênio e sob outras medidas no sentido de tentar garantir ou assegurar a sobrevivência desta criança. Então, há uma série de medidas que são tomadas imediatamente, tanto para o bebê também como para a mãe, que é para minimizar todo o quadro que possa ser apresentado no momento.
Doutora, não será possível evitar ou prevenir todos os nascimentos prematuros, tanto antes da altura adequada ou que se considera adequada em que o bebê já esteja tenha desenvolvido todas as suas funções e órgãos, mas há medidas que se podem tomar para prevenir, de alguma forma, essa prematuridade?
Bem, há algumas medidas, sim, se bem que não são medidas que nós possamos tomá-las como 100% seguras, porque há vários fatores que podem contribuir, não é? Mas o mais importante é que, primeiro, a mulher assegure que ela tem um seguimento pré-natal em que é feita uma avaliação regular e que há recomendações específicas sobre o que é que tem que fazer, o que é que não pode fazer, porque isto de alguma forma ajuda a assegurar que ela tenha uma gravidez saudável. É preciso também assegurar que a mulher tenha uma alimentação saudável. Nós falamos aqui de fazer esforços e atividades que requer um esforço físico intenso. Isso também é uma coisa que é preciso evitar quando se está na gravidez. E há por aí uma série de medidas, mas que na verdade são medidas gerais. Agora, se há um sangramento ou qualquer situação que leve à suspeita de um início de parto prematuro, Também há medidas específicas que podem ser tomadas em dependência do estado no qual a mulher chega à unidade sanitária. Porque se estiver numa fase avançada, provavelmente melhor seja, seja que o trabalho de parto continue e tentar assegurar a sobrevida deste prematuro. Mas se ainda for uma ameaça do trabalho de parto, aí também há um tratamento específico no sentido de assegurar que não haja progressão desta ameaça do trabalho de parto. Mas tudo isto depende naturalmente de uma avaliação clínica e também da conduta adequada do clínico que for a avaliar a mulher.
Doutora, em termos da mulher, uma mulher que tenha, por exemplo, um parto prematuro, se voltar a engravidar, isso pode ser uma indicação que possa ter outro parto prematuro ou um parto é diferente de outro? Ou uma gravidez?
Bom, no geral, cada gravidez é uma gravidez e os partos também são diferentes. Entretanto, sabe-se que um dos fatores de risco do parto prematuro é uma gravidez anterior em que tenha havido um parto prematuro. Portanto, o fato da mulher já ter tido um parto prematuro constitui, sim, um fator de risco para que ela volte a ter um parto prematuro. Por isso mesmo é muito importante que essa mulher tenha mesmo um seguimento muito, muito, muito cerrado para assegurar que não aconteça nenhuma situação que possa levar-lhe a um parto prematuro.
E pronto, amigos ouvintes, assim foi mais um consultório, uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. Tivemos hoje a falar de partos prematuros, prematuridade, foi a semana dedicada a este assunto de saúde. Nós vamos voltar para a semana, até lá envio um abraço para todos vós, um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, um grande abraço para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso como sempre.
Prezados ouvintes e internautas, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook e no YouTube 60 segundos com notícias de África. É o VOA África e VOA Mundo. Estamos na nossa página voaportugues.com, nas redes sociais, Facebook, YouTube, o X, o Instagram, com VOA Português. Na rubrica Fala África, habitualmente aos domingos, hoje a Dani Steski conversa com Nádia Feijó, uma das mulheres mais destacadas de Angola, reconhecida pela revista Forbes África Lusófona na primeira edição do prémio como uma das 30 jovens mais talentosas da África Lusófona.
Bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala África Voa. Eu sou Dani Steski e hoje temos o prazer de conversar com uma das figuras mais influentes de Angola, Nádia Feijó, nomeada como uma das 100 mulheres mais influentes em Angola pela revista lusófona O Telegrama. Nádia é uma jovem jurista formada em Direito com pós-graduação em Compliance e combate ao branqueamento de capitais. Ela é a fundadora e diretora-geral da NF Confujur, uma empresa dedicada à promoção das melhores práticas legais e ética nas organizações angolanas. Desde 2018, Nádia serve como coordenadora e mentora do projeto Redinovar Angola, agora NF Confujur, ajudando estudantes universitários e profissionais a desenvolverem seus conhecimentos sobre governança corporativa e compliance. Através de encontros e eventos, a NF Confujur proporciona um ambiente de convivência e aprendizado com acadêmicos e profissionais de diversas empresas do mercado angolano e internacional. A empresa também implementa sistemas de vigilância e controle, ajudando as organizações na prevenção de perdas financeiras e na promoção de um ambiente empresarial íntegro e juridicamente seguro. Vamos conhecer mais sobre sua trajetória desafios e conquistas nesta entrevista. Nádia, seja bem-vinda.
Olá, Dani. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar.
É um prazer tê-la aqui e já quero lhe dar os parabéns por ter sido nomeada uma das 100 mulheres mais influentes em Angola. E como é que você se sente recebendo este reconhecimento?
É de verdade uma honra muito grande fazer parte da lista dessas 100 mulheres mais influentes na Angola, tendo em conta que é uma lista composta por mulheres realmente muito inspiradoras, mulheres que quando eu era mais nova via o trabalho delas e via quanta diferença elas faziam para a nossa sociedade. Então agora fazer parte dessa lista para mim significa que, de alguma forma, o trabalho que temos estado a desenvolver está a surgir algum efeito e é uma grande honra fazer parte dessa lista.
E você pode nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, sua formação em direito e pós-graduação em compliance e o combate ao branqueamento de capitais?
Eu sou formada em direito pela Universidade Metodista de Angola. E logo a seguir à conclusão dos meus estudos na universidade, abracei o projeto de trazer soluções formativas para jovens e para mim, porque as soluções que haviam no mercado não atendiam às minhas necessidades enquanto recém-formada e uma jovem queria entrar para o mercado de trabalho. Então, com a NF, nós trouxemos essa oportunidade de trazer matérias que não eram lecionadas a nível da universidade e que as soluções do mercado, né, para outras, diante de outras instituições formativas, não eram as mais adequadas para jovens na minha posição. De lá para cá, surgiu o compliance, fui me aprimorando em questões de compliance e toda a atividade da NF hoje é voltada para a divulgação do compliance em Angola por intermédio de eventos, formações, consultoria e agora sistemas informáticos para a implementação de programas de compliance. Mas sim, tenho a pós-graduação em branqueamento de capitais, tenho a pós-graduação em mercados financeiros, em sociedades comerciais, tenho o MBA em governação corporativa, risco e compliance pelo Brasil, o CEDIM, e também estou a frequentar o mestrado em ciências jurídico-empresariais. Então, fazer parte da transformação do universo dos negócios em Angola, do mundo dos negócios em Angola, para mim é uma grande honra e o compliance me dá essa oportunidade. Daí toda a minha formação ser muito voltada às questões das empresas, ao branqueamento de capitais, à gestão de riscos, à governação corporativa.
Uhum. E eu fiquei curiosa de saber como é que está a geração de emprego nessa área aí em Angola.
Há bastante procura de profissionais para integrarem a departamentos de compliance. As empresas já estão a olhar para o compliance de forma diferente. Algumas ainda com um custo, mas muitas já com um investimento, o que destaca a necessidade de profissionais e, consequentemente, oportunidades para profissionais nessas áreas. E o indicador é entrarmos para o LinkedIn e temos sempre muitas vagas sobre compliance, sobre áreas ligadas à compliance a serem solicitadas pelas organizações. Há, sim, oportunidade e a NF tem estado a contribuir com a formação de muitos profissionais, que muitos deles já estão em grandes instituições, o que é uma grande alegria para nós.
Muito interessante. E desde 2018, você coordena e mentora o projeto Redinovar Angola, né, que agora é NF Confujur. Pode nos falar sobre os objetivos e o impacto dessa iniciativa?
Quando era o projeto Redinovar Angola, era para trazer soluções formativas para estudantes que não tinham muitas soluções ou soluções adequadas a eles naquela altura. Mas, à medida que o compliance foi surgindo, o objetivo da NF acabou por mudar também, que foi agora é trazer soluções para a construção de um ambiente de negócios mais ético, mais íntegro, mais comprometido com as boas práticas corporativas, e temos estado a trilhar esse caminho e, graças a Deus, com alguns desafios, mas está a correr bem.
E, Nádia, eu sei que você vai participar num congresso no Brasil sobre compliance. Pode falar um pouquinho mais para a gente?
Pois, Dani, estarei agora no Brasil a participar do Congresso Internacional de Compliance como oradora. É um dos principais eventos sobre compliance para toda a América Latina e será promovido pela LEC, uma das principais empresas de educação também para profissionais de compliance, principais empresas de educação sobre compliance na América Latina. E para mim será uma grande honra representar não apenas Angola, mas a África nessas questões de matérias, nessas matérias de conformidade, de compliance. Então, para mim será uma grande honra e fico aqui a aproveitar a plataforma do Fala África para convidar-vos a participarem do congresso, ainda que remotamente.
E assim encerramos a nossa entrevista com a inspiradora Nádia Feijó. Nádia, foi um privilégio conhecer mais sobre sua trajetória e os motivos que a levaram a se dedicar ao compliance em Angola.
Muito obrigada, Dani. Muito obrigada pela oportunidade e permaneço à disposição para ajudar no que for necessário.
Eu sou a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, neste domingo 16 de junho. Amanhã estaremos ao regresso com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América na rádio. Mas também pode acompanhar a Voz da América na internet, voaportugues.com. De todos se despedem Jaime Faria, Sérgio Nhambi e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 10 de maio, a Federação Russa lançou uma ofensiva contra a região de Kharkiv, na Ucrânia. Disse o representante alternativo dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais nas Nações Unidas, Robert Wood. O mundo testemunhou o caos e a destruição que se seguiram. Os mísseis da Rússia atingiram edifícios de apartamentos, centros comerciais e instalações de publicação de livros. Atingiram o sistema energético de Kharkiv, uma continuação da sua prática de atacar infraestruturas civis. Na verdade, maio foi o mês mais mortal em termos de vítimas civis na Ucrânia desde junho de 2023, de acordo com as Nações Unidas. Mais de metade dessas vítimas podem ser atribuídas aos combates em Kharkiv. A Rússia continua a negar aos monitores internacionais e às organizações humanitárias o acesso ao território ucraniano que ocupa, bem como às instalações na Rússia que detêm prisioneiros de guerra e civis ucranianos, disse o embaixador Wood. Putin não tem qualquer consideração pelas obrigações da Rússia ao abrigo das convenções de Genebra. Dados os corpos abatidos, espancados e subnutridos dos prisioneiros de guerra que regressaram à Ucrânia a 31 de maio, após a primeira troca de prisioneiros em meses, continuou o embaixador. A Rússia também continua a transferir e a deportar crianças ucranianas como parte de uma campanha sistemática para despojar as vítimas mais vulneráveis desta guerra da sua identidade ucraniana, acrescentou o diplomata junto das Nações Unidas. Crianças vulneráveis foram retiradas de cuidados ucranianos e realocadas para a Rússia. Em muitos casos, essas crianças receberam nomes e passaportes russos e foram adotadas por russos. Essas transferências não são de natureza humanitária. Podem constituir crimes de guerra. A mudança forçada de nomes e nacionalidade é uma violação flagrante do direito internacional. As provas dos crimes de guerra da Rússia são bem documentadas, surpreendentes e aumentam todos os dias. No entanto, a Ucrânia continua a desenvolver uma fórmula para uma paz justa e duradoura que esteja em conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas, afirmou o embaixador Robert Wood. Apelamos a todos os países para que apoiem a busca da Ucrânia por uma paz justa e duradoura, consistente com os princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas, estava a citar. Lamentamos que a Rússia não tenha demonstrado apoio ou prontidão para negociações de boa-fé ou envolvimento numa paz duradoura. Os Estados Unidos apoiarão a Ucrânia na procura de uma paz justa. Continuaremos a apelar à justiça para as vítimas desta guerra de agressão e a trabalhar pela responsabilização dos seus autores. concluiu o representante alternativo dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais na ONU, Robert Wood. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.